Se você pegou a folha, nós estamos iniciando uma folha nova, né? E um capítulo novo do livro de 1 Samuel. 1 Samuel 20. Nós estamos chamando, se você vê na sua folha, nós estamos chamando esses três capítulos, 18, 19 e 20, Davi na corte de Saul. Um outro aspecto desses três capítulos é que falam a respeito da amizade, da aliança entre Davi e Jônatas. São os três capítulos que mais falam sobre esta amizade. Depois desses três capítulos, Jônatas vai aparecer mais uma vez só, uma vez só em relação a Davi, no capítulo 23, dois ou três versículos só, mas é a parte principal de Davi e Jônatas está nesses três capítulos. E dos três capítulos, esse que nós vamos estudar agora, o capítulo 20, é aquele que mais vai aprofundar o amadurecimento. Eu coloquei aqui a aliança entre Davi e Jônatas é testada, porque eles fizeram, né, no capítulo 18, Jônatas fez aliança com Davi. No capítulo 19, já tem uma oportunidade onde Jônatas, de certa forma, ele arrisca, não a própria vida por enquanto, no capítulo 19, mas ele arrisca o favor do pai dele, que é rei, né? Quando ele vai lá e intercede, fala assim: Davi não fez nada mal contra o Senhor, e começa a interceder. Ele sabe que o pai dele está furioso, está com ciúme, ele sabe de tudo isso, mas ele arrisca até o relacionamento dele com o pai dele para falar em favor de Jônatas. Mas onde a aliança é testada mesmo, onde vai ser posta a prova, onde nós vamos ver que qualidade que é essa amizade, é agora no capítulo 20. Então, não sei quanto nós vamos ter tempo de fazer nesse tempo que nós temos agora, mas esse capítulo é um dos capítulos raros na Bíblia. Eu chamo de raro porque as narrativas da Bíblia são geralmente resumidas. Conta, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Normalmente as narrativas são resumidas. Em alguns momentos raros, como nesse capítulo, nós temos uma situação, nós temos um momento que é descrito em muitos detalhes. Não temos muitas histórias na Bíblia. Tem algumas de Abraão, tem alguns, alguns momentos na Bíblia, onde a palavra de Deus, a inspiração do Espírito Santo, levou o autor a escrever com muitos detalhes. Aqui nós temos muitos detalhes, é um capítulo até longo, né? E ele fala a respeito de todo o diálogo, de tudo que aconteceu, nos menores detalhes. Então, sempre isso tem uma razão. Deus nunca coloca essas coisas na Bíblia sem um motivo, ok? Quem gosta assim de histórias românticas, de drama, de filme, de histórias que fazem até você chorar, né? Esse aqui é um bom exemplo. Esse aqui, se você lê realmente vivenciando, né? Se você não chora exteriormente, mas se você realmente lê esse capítulo vivenciando o que está aqui, não tem como não chorar. Como eu falei, pode ser que não saiam lágrimas, né, físicas, mas dentro do seu coração, se você, a não ser que você está lendo assim: ah, eu conheço essa história, eu sei o que vai acontecer depois. Não é assim que a gente tem que ler a Bíblia. Você pode conhecer a história, mas cada vez que você lê uma história, por exemplo, da morte de Jesus, da crucificação, você tem que ler como se fosse a primeira vez. Você tem que olhar aquela história como se fosse você está vendo pela primeira vez e vivendo as emoções. É assim que a gente tem que ler a Bíblia, amém? Não é ler assim, né? Eu já sei essa história, estou cansado de ouvir, eu sei de tudo que está aqui, vou ler de novo, sabe? Isso não é a forma de ler a Bíblia. A Bíblia tem que ser lida vivenciando e sentindo a emoção Deus sente emoção, amém? Sabia disso? Deus tem emoções, Deus sente emoções. Nós não baseamos nossa vida cristã em emoções, mas as emoções fazem parte e precisam fazer parte. A nossa vida cristã não é uma vida seca, não é uma vida intelectual, mental, teórica apenas. A nossa vida com Deus tem emoções. Deus, que já sabe de todas as coisas, não sabe? Deus não sabe de todas as coisas? Deus vivencia, né? O grande exemplo disso é Jesus, que quando ele foi avisado de Lázaro, está doente, ele não foi, lembra da história? Ele demorou mais, não foi. Ele sabia já, Deus tinha mostrado para ele. A Bíblia fala que ele via as coisas, que o Pai mostrava para ele o que ele ia fazer. Não todas as coisas, Jesus dependia de Deus mostrar, ele não tinha automaticamente conhecimento de todas as coisas. Mas quando ele foi lá, viu o drama com as irmãs de Lázaro, a situação, embora Jesus soubesse já de antemão que isso iria acontecer, porque ele falou com os discípulos, né? Ele falou antes, ó, isso aqui é para a glória de Deus, né, tal. Ele sabia o que ia acontecer, mas embora ele soubesse que ia acontecer, embora ele soubesse que Deus tinha mandado para ressuscitar Lázaro, o que Jesus fez? Chorou. Jesus chorou. Deus tem emoções, Deus sente emoções, Deus não está assistindo a história, Deus não assiste, Deus participa, mas Deus não está assistindo a história geral e nem a história sua e a história minha como quem está assim, aí eu já sei o que vai acontecer, né? Não é assim que a gente, nós somos assim, a gente vê um filme com o maior drama, assim, eu já sei o que vai acontecer, então não toca. Não é isso? Mas Deus é tocado, Deus participa, Deus sente emoções, Deus está olhando para ver, Ele já sabe, mas Ele está olhando para ver que decisão você vai tomar, hoje, amanhã, depois, que decisão você vai tomar, diante das circunstâncias, diante da sua, do seu desafio, das suas circunstâncias, que decisão você vai tomar? Deus está olhando, Deus está interessado. Existe drama, existe suspense, ok? Então tudo isso nós temos aqui nessa história de Davi e Jônatas. Antes de começar a leitura, lembrando então que a palavra de Deus coloca esses exemplos na Bíblia para nos mostrar na nossa vida, nós temos sempre misturas. É difícil ter uma pessoa com amor perfeitamente abnegado. E é difícil também ter uma pessoa com amor puramente egoísta. Nós temos misturas, até pessoas que não conhecem a Deus, né? O próprio amor maternal, o amor romântico, envolve aspectos. Por natureza nós somos egoístas, mas envolve aspectos, mesmo no mundo, as histórias. Por que histórias de amor comove? Todo mundo gosta de ver histórias de amor. Porque a história de amor tem um elemento, vem um elemento muito longe na nossa humanidade caída, mas tem um elemento do amor de Deus, porque o amor de Deus é um grande romance. Então, esse amor de mãe, de pai, o amor de homem pela mulher, da mulher pelo homem, essas coisas todas são pequenas sombras do verdadeiro amor eterno. Então, essas coisas são pequenas sombras, mas na Bíblia, aqui esses exemplos, para nos mostrar o contraste, eles são nos mostrados quase como se fossem puros. Então, Saul é um exemplo que você assim, chegou ao ponto dele não ter mais amor nem pelo filho, você vai ver nessa história aqui, nem pelo filho. A situação dele vai chegando a tal ponto, eu tenho falado que é progressivo, então o amor dele vai se corrompendo de tal forma. Mas eu quero voltar para vocês lembrarem, né, como que, aonde começou. Lembra que quando Davi matou Golias e Saul olhou para ele, vocês lembram que fala que Saul amou Davi? Alguém lembra disso? Fala isso, Saul amou Davi, e não queria mais que ele voltasse para casa. Será que Saul tinha um amor verdadeiro, pelo menos por um instante? Como eu falei, muitas coisas têm mistura, mas se você for olhar pela história, O amor de Saul é um amor egoísta. Ele amou Davi porque Davi poderia representar uma vantagem para ele. Davi venceu Golias. Davi salvou Saul da maior vergonha da história dele, que era daquele Golias ficar afrontando todo dia, Saul, o líder, todo mundo olhando para Saul: Saul, você é rei, nós queríamos um rei. Por que, que o povo queria um rei? Para que ele pudesse ganhar as batalhas, para que o povo não precisasse buscar de Deus. É um motivo errado, mas eles queriam que o rei resolvesse as coisas para eles. Então Saul estava numa vergonha, numa situação muito vergonhosa, e Davi salvou Saul daquela situação. E então Saul amou Davi. Irmãos, nós temos muitos exemplos, como falei, na nossa mistura humana, às vezes o amor romântico, no fundo, é um amor egoísta, porque aquela mulher ou aquele homem vai me fazer feliz, vai ser uma vantagem para mim. Nós não admitimos isso, mas existe essa mistura. Até amor de pais, os pais querem se realizar nos filhos. Eu estou falando, não é, tem mistura, não é totalmente isso, mas existe esse elemento no amor humano. Então nós temos que olhar para Saul, e nós temos que ver, irmãos, nós temos que ver Saul em nós. Se nós não pudermos ver Saul em nós, nós estamos perdendo a razão dessa história. Saul não é ele ou ela, Saul sou eu, é a minha natureza humana. Eu amo sempre querendo uma vantagem, eu quero alguma coisa para mim. E a partir do momento, pense nisso, irmãos, pense um pouquinho, por que que na nossa sociedade moderna é uma coisa aceita até entre cristãos, que quando o casamento não traz benefício para você, o casamento tem que acabar? Até entre cristãos, de uma forma muito sutil, isso está entrando. Se não tem vantagem, se eu não sou feliz, se eu só vivo brigando, se a situação, eu às vezes eu até coloco em termos assim, não, para o bem dos meus filhos, para o bem não sei de quem, então tem que acabar. Isso é uma mentira do inimigo, porque nós achamos que a amizade é essa história. Você tem que ler a história de Davi e Jônatas pensando, esse é o modelo. É um modelo difícil, é um modelo inatingível, é um modelo além da nossa capacidade humana? É, mas esse é o modelo de relacionamentos. Esta amizade de Davi e Jônatas, para Jônatas, o herói nessa história, Davi é um exemplo, tem muitas coisas boas para Davi, mas eu quero agora essa parte da história, quem é herói é Jônatas. É Jônatas que brilha aqui. É Jônatas que procura. Para Jônatas não tem vantagem. Você pode falar assim, não, tem sim, porque ele vai pedir Davi para não deixá-lo morrer, porque ele sabe que Davi vai ser rei, ele tem alguma vantagem. Mas irmãos, pense bem, Jônatas tinha tudo para ser o próximo rei, ele não precisava estar nessa posição. Nós vamos ver, à medida que a história vai acontecendo, nós vamos ver como Jônatas, ele não precisava está abrindo a mão, ele podia ter lutado. Olha, o exemplo de quem luta por uma causa perdida é Saul. Deus já tinha falado com ele, e ele não abre mão, ele quer se agarrar, ele quer segurar alguma coisa que ele acha que é por direito. Hoje, na nossa sociedade moderna, o que você mais ouve é, nós temos que lutar pelos nossos direitos, nós temos que ser felizes, nós temos que ser realizados, o governo tem que nos dar, o emprego tem que nos dar, a família tem que nos dar, tudo tem que nos dar realização e satisfação, nós temos que sugar. E Jônatas mostra o modelo de abrir mão e de trabalhar para o bem da causa de Deus. Jônatas é um grande herói. Eu tenho ouvido às vezes pessoas usar Jônatas, que é uma aplicação possível, né? mas usa Jonatas como exemplo de alguém que nunca quis se posicionar ao lado de Davi, ele sempre ficava dentro do... Né? Ele permaneceu até a morte dele e permaneceu junto com o pai dele. Né? Mas irmãos, Jonatas é um herói. Né? Talvez você não tenha parado para pensar muito nessa vida. Davi com certeza assim, é uma figura maior, biblicamente falando, por causa de tudo que ele representa. Mas aqui, nesta parte da história, Jonatas é um grande herói. Ele nos mostra um exemplo do amor, da amizade desinteressada. E isso precisa abrir os nossos olhos. Irmãos, até na igreja, é lastimável falar isso, mas até na igreja, nós temos a maioria dos relacionamentos tem segundas intenções. Nós fazemos relacionamentos, nós fazemos ligações com as pessoas visando o nosso lucro, visando algum benefício. O que que essa pessoa pode me dar? Você pode não reconhecer esse pensamento, mas ele está inerente, ele está ali escondido em quase tudo que nós fazemos, porque isso é natureza humana, isso é natureza humana. Mas precisamos abrir os olhos e ver o que é que Deus está querendo. Deus procura o que vai estabelecer o reino de Deus, simbolizado por Davi, é esse tipo de relacionamento representado aqui. Então vamos começar a leitura desse capítulo e vamos ver até onde dá para ir. Versículo 1. Então fugiu Davi de Naiote. Onde Davi estava? Lembra, o capítulo anterior termina que Davi, fugindo das tentativas de assassinato de Saul, ele foi procurar Samuel, o profeta Samuel, que morava em Ramá, mas ali pertinho, Naiote, era onde tinha os profetas que Samuel presidia, e lá aconteceu aquele episódio interessante de que todo mundo ia para lá e começava a profetizar. Então, depois que aconteceu isso, depois que até Saul profetizou, Davi volta de Naiote em Ramá e veio a Jonatas. Jonatas está na corte de Saul, não está muito claro aqui aonde Davi se encontrou com Jonatas, mas ele conhecia bem um amigo dele, com certeza ele achou algum lugar na casa dele, sei lá, ele achou algum lugar para se encontrar com Jonatas, mas tinha que ser meio escondido, porque ele sabia que Saul queria matá-lo. Ele veio a Jonatas e perguntou: que fiz eu? Qual é o meu crime? Qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? Irmãos, agora temos que parar aqui. São essas coisas assim que eu acho que são muito importantes a gente não ler em frente. Mas por que que Davi está perguntando isso? Agora, nesse momento aqui, nós temos uma janela aberta assim na alma, na personalidade de Davi, que é muito interessante. Por que Davi está fazendo essa pergunta? Pare e pense comigo aqui. Eu não vou inventar o que eu estou falando aqui agora. Nós temos que pensar desses contrastes. Por que Saul era um homem rejeitado por Deus? Tem algumas pessoas que foram rejeitadas por Deus que parecem tão boazinhas, né? Você já notou que Esaú é um cara muito mais legal do que Jacó? Se você for ver a história dele, o jeito que ele agia assim, nossa, se eu conhecesse Jacó e conhecesse Esaú, ele fala assim: olha, qual dos dois você acha que Deus gosta mais? Ele fala assim: olha, tem um que fica sempre tramando, está sempre bolando estratégias meio enganosas, e tem um que, coitado, ele faz umas burradas assim, mas é um cara super, o que ele pensa, ele fala, ele é um cara assim, sempre jovial, sempre assim, transparente. Qual dos dois você acha que Deus gosta? Ah, claro, do transparente, do jovial, não daquele que está tramando. Mas Jacó é o tramador, né? Jacó é quem está sempre inventando coisas, é o enganador, o suplantador, né? Então tem pessoas, né, lógico que eu não estou defendendo, dizendo que Deus prefere as naturezas ruins, mas é para mostrar a graça de Deus, e que tem certas coisas. O que eu quero mesmo falar é o seguinte: tem certas coisas que para os homens, nosso padrão do que é melhor e pior, não é a mesma coisa de Deus. Quantas vezes eu penso, ou eu escuto outra pessoa falando assim, ah, mas Deus não importa com isso, e eu começo a pensar, mas espera aí, não é isso que a palavra de Deus diz. Na minha cabeça, Deus não liga para isso, para quem, mas Deus tem um padrão, e quando você vai descobrir, quando você vai entender, nós que não somos nada, a gente sempre descobre que Deus tem um padrão melhor, mas para a nossa cabeça, às vezes, Saul é muito melhor do que Davi. Saul nunca fez o que Davi vai fazer lá no futuro, de matar o marido de Batseba e toda aquela história lá, Saul nunca fez isso. Saul era muito mais direito, ele era muito, mas aqui nós temos uma das chaves da diferença entre Saul e Davi, que mostra uma das coisas que Deus fala assim, eu achei Davi, que quando fala assim, eu achei Davi, Davi era diferente, eu preciso ler e descobrir por quê. Que aliás, Davi é o homem no Velho Testamento que tem mais detalhes sobre a vida dele, de qualquer personagem, então eu preciso descobrir. E aqui nós temos uma coisa muito interessante, pense bem comigo, talvez você não vai conseguir, só de ler esse versículo, pensar nesse contexto, mas eu quero ajudar você a pensar. Pense bem, Davi tem uma promessa de ser rei. Samuel foi lá, Davi não procurou, não foi uma coisa, né, que ele inventou, nada. Samuel foi lá, achou, lá nos rebanhos e tal, procurou Davi e trouxe. Ele tem uma promessa, ele tem uma unção. Deus mostrou claramente que está com ele. Davi podia, né, falar várias coisas, olha como Deus venceu Golias, olha como cada vez que eu fui lutar contra os filisteus, olha como cada vez que Saul quis me matar, Deus me protegeu. Davi não pode falar essas coisas nessa altura, não estou falando depois, agora. Ele não pode falar que no meio de toda essa situação, o próprio Jônatas, filho do rei, ele é casado com a filha do rei, que ama Davi, Mical. Então Davi tem muitas coisas para dizer, Deus está comigo. Mas Davi não chega para Jônatas falando assim, olha, acabou, eu não vou suportar isso mais, eu não tenho que ficar na corte de Saul, Deus não está com Saul, está muito claro, eu estou fora e Deus vai me fazer rei, eu vou achar um jeito e eu vou me tornar rei. Ele não fala isso. Você pode achar que essas perguntas de Davi são retóricas, mas leia esse texto, né, até lá na frente, olha, versículo 8, usa de misericórdia, Davi falando com Jônatas, usa de misericórdia para com teu servo, porque lhe fizeste entrar contigo em aliança do Senhor, se há culpa em mim, mata-me tu mesmo, por que me levarias a teu pai? Se você olhar isso bem, Davi não está falando por retórica, que culpa eu tenho, mas claro que eu não tenho nenhuma, não, Davi sinceramente, ele vai para o melhor amigo, o homem que é filho do rei, o homem que conhece a situação, ele está fazendo uma pergunta sincera, o que há de errado na minha vida? Eu estou fazendo tudo o que eu sei fazer certo, mas deve ter alguma coisa errada, não é possível, que depois de tudo isso que eu faço, o seu pai ainda quer me matar. Agora se tem alguma coisa errada comigo, vai você mesmo e me mate. É isso que ele está falando. Agora, por que isso é interessante? Por quê? Como que você compara com Saul? O que acontece quando Saul realmente faz uma coisa errada e Samuel vai falar com ele, você fez uma coisa errada, o que que Saul faz? Desculpa após desculpa, justificação, ele nunca chega, ele fala pequei mais no fim, ele nunca chega a realmente reconhecer o pecado. Então isso, para Deus, é um ponto de inestimável comparação, de valor. Deus valoriza, não quem tem uma vida 99% certo, mas 1% ele não reconhece e não se humilha. E o outro tem uma vida 40, 50% errada, mas ele reconhece o que, que Deus valoriza. Deus valoriza, Deus permite, Deus não importa com o pecado, não é isso. Porque o pior pecado é a independência de Deus, o pior pecado é a justiça própria, o pior pecado para Deus é isso, porque isso separa a pessoa de Deus. Isso separa da gente também. As pessoas que menos são verdadeiras amigas são as pessoas mais justas, mais corretas. Pessoa mais correta não faz amizade, não. Separa. A pessoa, ela é autossuficiente, eu não preciso de você. No momento que eu reconheço que eu sou uma pessoa falha, limitada, insuficiente, eu vou depender de Deus e de outras pessoas. E é isso que Deus valoriza. Davi chega com uma pergunta sincera. Davi é muito honesto. Davi é muito sincero. Ele poderia, ele tinha a assinatura de Deus na vida dele. Que mais que ele queria? Mas ele não aceita. Ele não aceita passar ao trono sem que o rei anterior, a autoridade anterior, o homem que Deus colocou sobre o trono, possa aceitar. Ele vai fazer uma transição. Ah, irmãos, isso aqui, por que nós temos tantos detalhes até o fim de 1 Samuel? É sempre essa história, é Saul tentando matar Davi. Gente, podia ter resumido em um capítulo. Podia ter falado, Davi ficou fugindo tantos anos e tal, mas conta um capítulo, outro capítulo, outro capítulo. Por quê? Para mostrar que Davi não pegou o trono nas mãos dele. Um homem que já tinha sido rejeitado por Deus, mas que Deus não tinha tirado do trono ainda, Davi não podia fazer com as próprias mãos. Isso é uma lição tão profunda. Isso tem tantas aplicações na nossa vida, que você não faz ideia. Deus promete coisas na nossa vida, e Ele não espera, Ele espera que você acredite, Ele espera que você obedeça, tem ações que você precisa tomar, mas você nunca faz as promessas de Deus acontecerem com sua própria força. Davi mostra isso, isso é tão importante, como eu falei, que Deus gasta muitos capítulos da Bíblia para mostrar, e Davi chega aqui, ele podia falar assim, Jonatas, seu pai é um homem rejeitado por Deus, eu não quero saber o que ele pensa de mim. Não, Davi chega e fala assim, ainda que ele queira me matar, ainda que ele esteja me perseguindo injustamente, mas eu quero saber que erro que tem na minha vida. Por quê? Que ele está querendo me matar? Ele quer saber. Você acha que isso é uma reação? Nossa, não é não. Nós culpamos os outros, nós achamos que é o diabo, é perseguição, é não sei o quê, a gente precisa tomar uma posição, precisa repreender. Davi não. Ele falou assim, Deus, o que, que eu estou fazendo errado? O que está errado com a minha vida? Jonatas, você é meu amigo, você tem que me falar o que, que eu estou fazendo errado. Por isso que eu li lá na frente, versículo 8, se você vê que tem uma coisa errada, que eu mereço a morte, mate-me você mesmo, não precisa deixar seu pai me perseguir. Isso não é retórica, ele quer saber aonde está o erro, se tem alguma coisa. Ah, irmãos, eu sei que tudo tem exageros, tem extremos, tem pessoas que nunca têm confiança, que Deus está, não estou falando de erros nesse lado, mas nós precisamos ter uma atitude muito mais quebrantada diante de Deus. Se Deus prometeu e não está acontecendo ainda, busque a Deus, no tempo dEle, Ele vai tirar Saul do trono. Ele vai tirar Saul do trono, não é mão humana, eu não cheguei lá por minha força, eu não cheguei lá porque eu fiz. Ah, isso é um homem segundo o coração de Deus. É um homem que não quer estabelecer o reino de Deus pela minha própria força. Ele não quer tirar. Eu estou falando, gente, não tem. O homem é um rejeitado por Deus. Saul não tinha, né, ele tinha todo direito. Lá na frente, você sabe que vai ter muita coisa. Davi vai ter pelo menos duas oportunidades de ele mesmo matar Saul. E ele podia ter dito: Deus entregou Saul nas minhas mãos, não fui eu. Mesmo assim, ele não levanta a mão. Ele corta um pedaço da veste de Saul, e a Bíblia diz que depois ele fica arrependido, porque ele cortou, como é que é a palavra? A roupa de um rei, né? A veste real, ele fez com que aquela veste ficasse incompleta. Eu não estou pensando a palavra certa, mas ele fez uma coisa assim que ele ficou arrependido. Ele falou assim: olha o que eu fiz, eu mexi com a veste do rei, de tão importante, de tanto respeito que ele tinha. Então é muito profundo, irmãos. Se Deus deu tanta importância, vamos meditar nisso, vamos procurar entender o que Saul representa. Em todas as épocas da história bíblica e da igreja e contemporânea, Deus sempre faz como ele fez com Saul. Isso não é uma coisa inédita. Deus colocar um homem, esse homem pode representar uma pessoa, pode representar um movimento, tem avivamentos, tem denominações, tem movimentos de Deus, enfim, tem muitos exemplos de Deus ter colocado. Deus colocou Saul sobre o seu povo. Saul não foi fiel por toda essa história que está registrada aqui, um passo, outro passo, Deus dando chance, por fim Deus se afasta, e Deus começa a colocar a unção dele em outro lugar, em outra pessoa. Aí que acontece? Nós temos essa história, não sei quantos acompanharam isso, mas vamos dizer assim, uns de 20 a 30 anos atrás, muitas igrejas, como aconteceu em outros países, mas aqui no Brasil, muitas igrejas foram visitadas com o batismo no Espírito Santo. Igrejas como a própria Igreja do Nazareno, outras igrejas, batista, presbiteriana, né, metodista, luterana, essas igrejas tradicionais, nenhuma aceitava os dons, o carisma, o louvor, a adoração. Eram igrejas assim, muito fechadas, muito frias, e Deus foi alcançando, Deus foi visitando. Então, o que nós temos? Um exemplo de Saul e Davi. Por quê? Porque Saul representa, está lá, Deus instituiu, está lá como líder do povo de Deus, mas perdeu a unção. E outras pessoas, outros movimentos começaram a surgir com vida, e muita gente assim, com sede de Deus, saía das igrejas, ou mesmo dentro da igreja, tinha grupos de oração, e aquilo criava um rebuliço, uma divisão. Quantas coisas aconteciam. Mas por que eu estou falando disso? Porque a maioria, infelizmente, a maioria desses movimentos, desses grupos ungidos, desses Davis que estavam surgindo, não faziam como Davi fez. Pegavam o trono com as próprias mãos, criavam divisões, não respeitavam Saul, e assim muitas histórias tristes foram escritas na história do povo de Deus, porque não abriram os olhos, não entendiam o que Deus queria mostrar através de Davi. Assim, só um exemplo rápido, mas tem muitos e muitos exemplos. Isso é uma coisa que acontece sempre. Se alguém está na liderança, ou um movimento, ou uma pessoa, etc, etc, se alguém não está andando com Deus, Deus tira a unção e coloca sobre outro movimento, outra pessoa. Só que esse outro movimento, outra pessoa, não pode assumir o trono por conta própria, e não pode desrespeitar Saul, porque quando Deus, que colocou Saul no trono, quiser, ele vai tirar Saul. E não a gente, amém? E isso é uma lição que tem que ficar com a gente para toda a vida. Então, Davi tinha essa atitude. Ele não quis. E, aliás, eu estava pensando hoje, né, Jônatas, o que que Jônatas representou, além do exemplo, modelo de amizade e tudo mais, mas o que que Jônatas representou? Como Jônatas foi importante para Davi na estratégia de Deus? Será que você lendo a história, será que você lembra, assim, Jônatas ajudou Davi a se tornar rei, ele foi crucial, ele foi alguém que derrotou Saul? Você não consegue ver nada assim muito significativo que Jônatas tivesse feito de prático, assim, tipo assim, né, eu sou um aliado seu aqui dentro da corte de Saul, então estou aqui, a hora que vocês vierem, porque a história que a gente imagina seria mais ou menos isso: Deus unge Davi, Davi vai crescendo, Saul não aceita, persegue, então Davi organiza, como ele vai, né, daqui a pouco ele vai ter 400 homens junto com ele, depois cresce para 600, Davi tem todo um grupo junto com ele, e esses homens poderiam então atacar palácio, né, a capital, lá onde Saul está, e tem Jônatas que está lá dentro ajudando, né? Não é mais ou menos uma história que a gente poderia imaginar? Não foi assim que aconteceu. Jônatas não deu a Davi a entrada, não abriu a porta para os soldados entrarem, não ajudou a fazer uma estratégia para derrubar Saul, nenhum momento. O que, que foi que Jônatas ajudou Davi a fazer? Exatamente essa transição que Davi queria. Jônatas estava em cada momento ajudando Davi a saber como que o rei estava agindo, o que que ele queria realmente fazer. No capítulo 19, ele tenta mais uma vez fazer com que o pai dele aceite e continua. A ideia de Jônatas e a ideia de Davi não é como nós podemos derrubar Saul, mas a ideia é como nós podemos seguir as ordens de Deus e não fazer nada fora do plano de Deus. É assim que Jônatas ajudou, amém? É importante entender isso. Agora, olha só, versículo 2. Então, Davi chega lá e pergunta: o que está acontecendo? Por quê? E Jônatas respondeu: tal não aconteça, não serás morto. Meu pai, agora esse versículo é muito importante para entender Jônatas. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Ah, eu não sabia que Jônatas tinha esse relacionamento. Você sabia? Né? Assim, até esse ponto na história a gente não sabe. Né? Tem certas situações acontecendo e tal, você não percebe tanta ligação. Aqui, irmão, se você admirava Jônatas por estar dando a lealdade dele para Davi, você tem que admirá-lo muito mais agora, porque ele tem um relacionamento com o pai que não é qualquer relacionamento, não. Saul tem vários filhos, mas ele não tem esse relacionamento com os outros. Ele tem esse relacionamento com Jônatas, que é o mais velho, que é o herdeiro do trono, né? Ele não faz nada, nem grande nem pequeno, sem falar com Jônatas primeiro. Se você tem algum tipo de relacionamento desse tipo, você sabe que a última coisa que você quer fazer é sacrificar. Quem tem um relacionamento, sabe, muito íntimo, de muita confiança, você não quer perder essa confiança. Meu Deus, meu pai vai olhar para mim como traidor. Ele já tinha arriscado isso no capítulo 19, mas Saul ainda estava assim, acordou, né, do feitiço dele assim, né, vai, é mesmo, né, tal. Ele ouviu Jônatas, isso até para mostrar quanta influência que Jônatas tinha com o pai. Então, ele fala para Davi, mas Davi, você vai falar assim, mas Jônatas, você está muito ingênuo. Saul está tentando matar, quantas vezes, né? Você pode fazer uma lista, né? 18, 19, quantas vezes que Saul tentou matar Davi? E Jônatas ainda fala: meu pai, não serás morto, meu pai não faz coisa. Mas por que ele fala isso? Porque no capítulo 19, Saul tinha até falado com Jonas: eu quero que vocês matem ele e os outros servos de Saul. Aí Jonas foi, intercedeu com o pai falou assim: não, não vou matar. Jonas acredita no pai. Jonas fala assim: não, ele falou para mim que não vai matar você, e ele não vai mudar essa posição. Então, irmãos, se você está vendo essa história, os personagens que eu descrevi, Saul representa ou uma pessoa, ou um movimento, um aspecto do mover de Deus, do reino de Deus, que parou no tempo, não está andando mais com Deus, Deus afastou o Espírito, não está mais agindo, Deus não fala mais com Saul, Saul está fora dos planos de Deus. Isso é Saul. Isso existiu em todas as épocas da história da igreja, existe hoje, por toda parte. Não cabe a nós, isso não, assim como eu falei, isso tem misturas e tudo mais, não cabe a nós ficar acusando fulano é Saul, tal igreja é Saul, longe disso, a gente não pode fazer isso. Mas nós podemos reconhecer que existem situações em todo o tempo em que Deus afasta de algumas pessoas, ou de alguns movimentos, de algumas situações, e não está agindo mais como antes. Então Saul representa isso, Davi representa a nova unção de Deus, Deus escolheu Davi, e vai usar Davi para levar o mover de Deus mais um passo para frente, para estabelecer o reino de Deus. E quem é Jonatas? Sabemos quem é Saul, sabemos quem é Davi, e quem é Jonatas? Jonatas é alguém que está dentro desse sistema, ou desse movimento, que Deus não está mais abençoando, mas ele é fiel. Agora, isso é difícil, presta atenção no que eu vou falar agora. Jonatas é fiel a Deus, em primeiro lugar, a Deus, mas ele coloca a lealdade, aquilo que Deus vai fazer em primeiro lugar, ele tem uma lealdade a Davi maior do que o pai dele, mas ele não abandona o pai até o dia da morte dele, ele continua fiel, acreditando no reino de Deus que vai vir através de Davi, mas ele não sai do lugar. Então, irmãos, Deus tem lugares e funções diferentes para pessoas diferentes. Davi tinha um chamado, ele tinha que ser fiel àquele chamado. Jonatas tinha outro chamado, e ele foi fiel àquele chamado até o fim. Nós vamos depois comentar isso de novo, mas depois de tudo que vai acontecer nesse capítulo 20, inclusive o pai dele querendo matar, jogando a lança para matar o próprio filho, Jonatas não abandona o pai, ele é leal e fiel até o fim, mas não uma lealdade humana, ele é leal ao propósito de Deus com Davi, mas ele fica no lugar dele, ele não abandona o pai, ele sabe que Deus não está com o pai, mas ele vai na batalha contra os filisteus junto com o pai e morre lá. É ou não é? Para você considerar Jonatas como herói, é uma coisa incrível, de como alguém pode manter tamanha fidelidade ao propósito de Deus, não foi fácil. Então esse versículo que mostra a profundidade da amizade e do relacionamento que Jonatas tinha com o pai: meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Por que meu pai me ocultaria isso? Bom, essa foi uma pergunta ingênua mesmo, né? Por que meu pai me ocultaria isso? Quer dizer, que vai matar Davi. Claro, Davi vai dar resposta para ele. Não é verdade. Mas Davi, versículo 3, respondeu com juramentos: teu pai sabe muito bem que achei graça aos teus olhos. E disse a si mesmo: não saiba isto, Jonatas, para que não se magoe. Olha que até aqui Davi não fala de Saul, não, assim, ele podia ter falado assim: sabe por que ele não te fala? Porque ele é uma pessoa que não tem temor de Deus, ele podia ter falado uma porção, não, ele fala assim, até de um jeito, né, ele dá uma explicação muito plausível, ele não está colocando juntas contra o pai dele, ele fala assim, olha, seu pai sabe que você gosta de mim, ele não quer te magoar, então ele não vai falar com você. Não saiba isto, Jônatas, para que não se magoe, mas na verdade, tão certo como vive o Senhor, e tão certo como vive a tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte. Irmãos, aqui que você tem que sentir o drama. Davi, ele tem uma promessa de Deus, ele podia falar assim, Saul quer me matar? Ele não vai me matar, porque Deus prometeu que eu vou ser rei. Se ele me matar, como é que eu vou ser rei? Você sabe que a nossa, isso nos ajuda, porque nós também somos frágeis, não é verdade? Davi tem uma promessa, mas ele está falando com Jônatas, com toda a sinceridade do coração, Jônatas, eu posso morrer, eu tenho um passo, você está achando que seu pai não te falou, que não tem nada disso, mas eu estou te jurando, tem um passo, eu estou aqui na beira do abismo, se eu der um passo em falso, eu já fui, tem um passo entre mim e a morte, a situação não é fácil, o que, que vai acontecer? Ele está aqui, agora com quem que Davi está falando? Olha que modelo, eu não canso de falar nisso, porque é uma coisa incrível, irmãos, eu não encontro no ministério, nos meios cristãos, eu não encontro pessoas dispostas a abrir mão do ministério, do dom, em favor de outra pessoa, não acha isso? Como que Jônatas está dizendo? Podia ter por mais que eu gostasse de Davi, mas olha só, se Davi morrer, é capaz que eu fico com o trono. Quem sabe que isso, você sabe que isso aí teria que ter passado pela cabeça dele. A gente não pode negar o fato de que Saul era um homem que tinha negado, né, a vontade de Deus, tinha rejeitado, mas Jônatas é um homem de Deus. Ele podia falar, assim, olha, eu sou um homem temente a Deus, Deus pode dar o trono para mim. Em nenhum momento você não vê uma sombra disso. Jônatas não está aqui para dizer, olha, né, vou passar assim, vou te dar uma palavrinha, mas né, lá dentro, não. Jônatas está sempre dizendo, isso não vai acontecer. Aqui nós não vamos ter tempo para terminar o capítulo, mas daqui a pouco Jônatas vai dizer, ainda que eu não esteja vivo, Jônatas sabe que ele pode não viver para ver Davi sentado no trono. A Bíblia diz, no capítulo 19, que Jônatas tinha prazer, ele se deleitava, ele tinha prazer na amizade com Davi, mas depois desse capítulo ele vai ver Davi uma vez só, eles vão ficar separados, nem o prazer da amizade de andar junto com Davi, ele não vai ter mais. No capítulo 23, ele revela que ele tem um sonho. Qual que é o sonho de Jônatas? Já falei aqui, não hoje. Qual que é o sonho de Jônatas? Não ele ser rei. Qual que era o sonho de Jônatas? Seu segundo, está lá no capítulo 23, ele vai encontrar com Davi mais uma vez, e fala assim, Davi, não se preocupe, você vai ser rei, e eu vou ser o segundo depois de você. Mas ele não foi. Ele não foi o segundo, ele nunca viu Davi no trono. Ele abriu mão, literalmente. Ele perdeu, nós não sabemos mais como que aconteceu, mas esse capítulo mostra que Saul daí em diante considerou Jônatas como traidor. Ele esconjura Jônatas, ele pragueja, ele fala palavras terríveis com o próprio filho e tenta matar, mas ele não sai de lá. Então é uma história impressionante. Mas agora Davi está abrindo o coração com ele, está dizendo, o que, que eu vou fazer, Jônatas? O que, que eu vou fazer? Me ajude. E Jônatas, versículo 4, diz, o que desejares, eu te farei. Você acha que é fácil falar isso? Tendo em vista esse contexto? Porque você pode falar com o amigo, olha, o que você quiser, o que deve é, estou junto com você. Fácil falar isso, né? E se, assim, aí alguém chega e fala assim, você podia fazer isso para mim. Fala assim, não, isso aí vai me custar muito caro. Você acha que Jônatas não tinha todo o direito de falar com Davi? Davi, olha, eu quero te ajudar, vou tentar, mas olha que eu não posso enfrentar meu pai, eu não posso perder, eu não posso me declarar como traidor, como alguém que está torcendo para que você seja rei, eu não posso fazer isso. Mas Jônatas não, essa é a decisão de Jônatas, está na sua folha aí. Davi faz um pedido e Jônatas toma uma decisão. Jônatas toma uma decisão. Qual é a decisão de Jônatas? Eu vou permanecer fiel e leal na corte do meu pai, mas o que você quiser, a minha lealdade é primeiro a Davi. Por que primeiro a Davi? Agora respondo, pense nisso, por que primeiro a Davi? Será que é certo alguém na posição de Jônatas, filho do rei, será que é certo diante de Deus? Será que é certo você colocar alguém na sua vida mais importante do que um pai, uma mãe, um marido, uma esposa? Porque é nesse contexto que está falando. Jônatas tem um dever de obrigação, de lealdade ao pai. Ele vai colocar a lealdade dele a Davi acima do pai, sem contudo se separar. Por quê? Porque tem um interesse de Deus no meio. A única razão, a única verdadeira amizade, a única possibilidade de relacionamento desse tipo aqui, é quando nós temos pelos interesses do reino de Deus. Qualquer amizade ou ligação, inclusive de marido, mulher, de pai, filho, de mãe, filho, seja qual for, qualquer tipo de relacionamento humano, não chega nesse ponto se não tiver Deus junto. Se a aliança do casamento tem Deus, você pode ter um relacionamento assim. Mas a única maneira de ter um profundo relacionamento, verdadeiramente procurando totalmente o interesse do outro, é quando tem Deus no meio. Porque você não consegue, é impossível você doar a sua vida, você abrir mão da sua vida por um outro ser humano, você não faz. Tem que ter Deus no meio. Então, o que desejares, eu te farei. Aí, nós não vamos então entrar nessa próxima parte. Eu só vou ler o versículo 12, só porque assim, é um pouquinho na frente, para confirmar isso que eu acabei de falar. Eles conversam, não sei se é na casa de Jônatas, onde que é, e no versículo 11, eles vão e vão sair para o campo, os dois juntos. Vem, saiamos ao campo, versículo 11, saíram ambos ao campo. Essa cena se desenrola de tal forma que você enxerga isso acontecendo. É muito dramático. Davi está com esse peso no coração, o que vai acontecer? Jônatas fala assim, mas Davi, isso não vai te acontecer, não pode te acontecer. E aí versículo 12, Jônatas diz a Davi, o Senhor Deus de Israel, seja testemunha, sabendo eu, sondando eu a meu pai amanhã a essas horas, ou depois de amanhã, se houver alguma coisa favorável para Davi, não enviarei a ti e não te farei saber. O Senhor faça assim a Jônatas e outro tanto, se querendo meu pai fazer-te mal, eu não te fizer saber, e não te deixar partir para ires em paz. Isso é outra coisa importante, que as amizades humanas, elas são muito possessivas, porque eu quero uma vantagem para mim. Jônatas tinha prazer, mas ele falou assim, eu te deixarei ir. Como assim? Você tem algum controle? Não, mas no coração dele, ele ia soltar para o bem de Davi, para o bem do propósito de Deus. E muitas vezes nos relacionamentos humanos, às vezes até assim, parece que nós queremos bem, mas muitos pais não soltam os filhos na hora certa, porque não aprenderam isso aqui, não sabem soltar. Que Deus dê alguém que ainda tem filhos em casa, que a gente, e outras situações, que a gente possa saber como abrir a mão e soltar a pessoa na hora certa para o bem da pessoa, não para o meu bem. Eu quero, para mim é melhor você ficar, mas eu deixo você ir e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. Então nós vamos parar aqui, domingo que vem é a ceia, mas depois nós voltaremos nesse capítulo. Senhor Jesus, nesta manhã nós queremos confessar a Ti, Senhor, que nosso coração é o coração de Saul, não é o coração de Jônatas, mas o Senhor pode transformar o nosso coração, o Senhor pode levantar verdadeiros relacionamentos dentro da Tua igreja, que tenham esse interesse, ó Deus, de levar adiante os Teus propósitos e não beneficiar a nós, que possamos ter Jônatas nos dias de hoje, que estão dispostos abrir mão para que outros possam cumprir o Teu propósito. Talvez eu não seja a pessoa que o Senhor escolheu para sentar no trono, como no caso de Davi, ou para ser um líder, para ser alguém usado por Ti nesse sentido. Talvez o Senhor me chamou para ser um Jônatas, alguém que vai auxiliar, alguém que vai doar a sua vida para que os Teus propósitos se cumpram. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós sabemos que Jônatas cumpriu o plano que o Senhor tinha para ele, e ele, ó Deus, recebeu e vai receber o galardão que o Senhor preparou para ele. Ele foi um herói, ele deu a vida para que o reino de Davi fosse fundamentado em justiça e não em violência. Senhor, que isso possa acontecer hoje também, que possamos ver os Teus propósitos caminhando, não com divisão, não com, ó Deus, nós mesmos, nossa força assumindo, apropriando, usurpando, ó Deus, os Teus lugares, tentando fazer cumprir as Tuas palavras em nossa própria força, mas que nós possamos deixar o Senhor cumprir a Teu modo, ó Deus, e a Teu jeito perfeito. Em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção sobre o Teu povo nesta hora. Amém. Deus abençoe os irmãos.